Está no ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, a TSF recebe hoje uma líder partidária para responder às perguntas das nossas e dos nossos ouvintes. Inês Sousa Real está hoje aqui no estúdio da TSF para responder, para nos explicar as propostas com que o PAN se apresenta a eleições. Para colocar uma questão diretamente a Inês Sousa Real, pode participar através do telefone 808-202-173, 808-202-173. 173, basta que se inscreva, depois ligamos para si quando for a altura de participar aqui no Fórum TSF. Em alternativa, pode colocar a sua questão no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Bom dia, Inês Sousa Real, obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui ao Fórum TSF. Gostava de começar por saber que expectativas eleitorais tem o PAN para estas eleições.
Antes de mais, muito bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar aqui na TSF. A todos os que nos acompanham também. Evidentemente que as expectativas de qualquer partido que concorre, por um lado, é manter aquela que é a sua representação, mas por outro, ganhar também novas geografias. Nós temos este ano um objetivo também muito particular, que é retomar o lugar de Setúbal, ou seja, que era um lugar do PAN e que conquistámos na Assembleia da República em 2019. Mas gostaríamos muito que as causas fundamentais que o PAN tem levado até à Assembleia da República pudessem ganhar voz noutras áreas do país, considerando que as nossas preocupações, dou o exemplo, por exemplo, da causa ambiental, por todo o país onde temos estado, o que verificamos é uma grande preocupação com a questão da poluição, com a ausência de transparência naquilo que tem sido a gestão dos dinheiros públicos, por exemplo, com o tratamento por causa das hectares e a despoluição dos rios, e seria importante que em distritos como em Braga, Aveiro, Faro, pudéssemos também ter eleitos do PAN na Assembleia da República.
As sondagens não estão muito famosas. Na sondagem da TSE, FTNJN, o PAN surgia com 2,1%, o que é abaixo daquilo que conseguiram em 2019, 3,3%, 4 lugares no Parlamento.
As sondagens estiveram sempre em todos os atos eleitorais abaixo daquilo que foi o real resultado do PAN. Aquilo que para nós é fundamental é que as pessoas conheçam aquilo que é o programa do PAN, conheçam as nossas propostas, até porque muito do nosso trabalho ao longo destes 6 anos na Assembleia da República, em que conseguimos avanços nas diferentes matérias, o PAN colocou a proteção animal no centro também da agenda política, algo que não vinha a acontecer, e conseguimos de facto fazer vários avanços, desde o fim dos abates nos canis, ao próprio fim dos animais selvagens nos circos, ao estatuto jurídico próprio, sem deixarmos para trás também aquilo, muito pelo contrário, a preocupação com as pessoas, e exemplo disso foi também o alargamento da tarifa social de energia a mais de 100 mil famílias, ou a licença para as vítimas de violência doméstica, e também numa matéria de combate à pobreza, aos programas Housing First, a par do nosso combate às alterações climáticas. As pessoas conhecem aquilo que é o trabalho do PAN e o sentido de responsabilidade. E, portanto, acreditamos que, independentemente das sondagens, se tiverem a consciência de que o voto útil tem que ser o voto nas causas em que acreditamos, que irão votar em partidos como o PAN.
Então, hoje começamos aqui por folhear o programa eleitoral do PAN, que elege 25 prioridades, e a primeira é criar o Ministério da Economia e das Alterações Climáticas e o Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Proteção Animal. Imagino que alguns dos nossos ouvintes vão pensar, mas a coisa mais importante neste momento da vida do país é criar um ministério e mudar o nome de outro. Porquê é que colocam esta como a prioridade número um?
Bom, porque, de facto, criar um Ministério da Economia e das Alterações Climáticas é emergente mesmo. Nós precisamos de ter uma economia que seja desenvolvida dentro dos limites planetários. Precisamos de mudar de paradigma na forma como estamos a desenvolver e a crescer, seja a nível do país, seja a nível global. E precisamos de o fazer transitando para um modelo de economia verde, porque não nos podemos esquecer que a transição energética é uma oportunidade não só de gerar muito emprego a nível global. A Organização Internacional do Trabalho já nos veio dizer que podemos criar mais de 24 milhões de postos de trabalho nesta área, e dou exemplos muito concretos. A gestão florestal, quando nós pedimos que queremos mais vigilantes da natureza, que queremos mais guarda-rios, mas também que queremos mais apoios para os proprietários da gestão florestal, que possam de alguma forma ser recompensados pela gestão dos ecossistemas, porque também estão aqui a prestar um serviço público da preservação da natureza, para que possamos ter todo oxigênio e qualidade de vida para viver. Por outro lado, também na própria agricultura, a agricultura de precisão, de pequena escala, de uso responsável dos solos, de uso também responsável da água, tudo isso são serviços públicos que têm que ser de alguma forma remunerados e não está a acontecer. E basta pensarmos até hoje em dia nas grandes empresas internacionais, inclusive na produção de energia dita limpa, nomeadamente a fotovoltaica, tem sido de facto uma área em emergência que está em franco crescimento do ponto de vista internacional. Há já investimento vasto nesta matéria e, portanto, para o PAN, o Ministério da Economia tem que estar profundamente alinhado com aquilo que é o combate das nossas vidas, a crise climática, para que possamos de alguma forma não ter uma visão económica do país que ponha em causa os recursos e a sustentabilidade também financeira num futuro.
Então falemos aqui de alguns das propostas concretas do PAN a nível do ambiente e da biodiversidade. Por exemplo, o partido quer implementar o programa Rios Livres com vista à remoção de barragens e açudes ineficientes. Já estão identificados alguns destes casos? Que barragens, por exemplo, devem ser removidas?
Bom, dar nota, ainda este fim de semana eu estive a visitar o Rio Ferreira, que tem não só, aqui falamos não apenas das barragens, mas também açudes, plataformas que muitas das vezes não são removidas dos rios e que impedem a sua livre circulação. E no distrito do Porto, por exemplo, no caso do Rio Ferreira, verificamos isso mesmo, a estagnação das águas. São criados pequenos ecossistemas dentro daquilo que são as espécies depois presentes em alguma zona do rio que atravessa depois vários concelhos do distrito. Se formos, por exemplo, a Braga, verificamos exatamente a mesma coisa. O Rio Torto, o Rio Oeste, o Rio Pelho, todos eles têm os mesmos problemas, não só de poluição, como também de barragens obsoletas ou de açudes que estão a canalizar as águas e que não permitem que os rios corram livremente. Temos que fazer esse levantamento nacional, ou seja, identificar efetivamente o que é que, do ponto de vista destas barragens ou destes artifícios que de alguma forma estão a condicionar a circulação dos rios, impedem a sua circulação. E aqui na cidade de Lisboa temos o Rio Tejo, em que o PAN tem defendido que é necessário nós revisitarmos a Convenção da Albufeira, nomeadamente negociar também com Espanha, porque temos uma diminuição muito acentuada dos caudais da água, o que põe em causa não apenas aquilo que é os ecossistemas, a agricultura, mas também o futuro do nosso país no que diz respeito à autonomia do ponto de vista da água e a seca extrema que sabemos que vamos enfrentar.
Aqui, quando falamos de barragens, não estamos aqui a pensar no ato de remover ou de mandar abaixo nenhuma daquelas grandes barragens que temos hoje. Algumas estão já identificadas?
Teremos que fazer esse levantamento e perceber do ponto de vista estratégico para o país o que é que efetivamente faz sentido mantermos do ponto de vista das barragens, o que é que não podemos ter no plano das barragens em termos de perspectiva futura, porque não vale a pena estarmos a construir mais barragens que possam de alguma forma destruir habitats e ecossistemas. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Aliás, já tivemos, basta pensarmos agora com a questão do regadio também no próprio Alqueva e os problemas que têm levantado todas essas matérias, para perceber que de facto não há uma visão de médio e longo prazo para o país no que diz respeito às soluções do presente que acabam por nos afetar no futuro.
Portanto, é um processo em curso ainda.
Tem que ser um processo de levantamento e identificação, mas acima de tudo de aproveitamento dos fundos comunitários, porque nós não podemos continuar a ignorar que temos neste momento hectares que não funcionam, que não estão a tratar adequadamente os nossos recursos hídricos e achar que a solução para aquilo que vai ser o problema da escassez da água reside unicamente na questão das barragens, porque sabemos que isso acaba por ser falacioso, quando vamos ter até que pensar naquilo que é o processo de desalinização dos nossos mares, dos nossos oceanos, para termos água potável e aproveitamento também da água das chuvas para, por exemplo, a rega dos espaços verdes nas cidades ou até mesmo no uso da agricultura, entre tantas outras atividades.
Antes de passar a palavra aos nossos ouvintes, deixe-me aqui virar ainda a bússola para a questão da exploração de lítio. O PAN refere-se no programa concretamente a esta questão do lítio e defende que é preciso impedir a concessão de licenças com vista à prospeção ou à exploração de lítio e de outros minerais em áreas protegidas ou com elevado valor natural. Por isso, isto a menos de 20 km das povoações. Tendo em conta isto, o PAN propõe estudar a reversão de todas as concessões que estejam a menos de 20 km das povoações e garantir o poder de veto das autarquias nos contratos de mineração propostos pelo Governo. Como é que podemos, Sr. Deputado, conjugar a necessidade do lítio para as baterias, portanto, para levarmos em frente a descarbonização, com esta recusa, ou pelo menos recusa de algumas situações de exploração de lítio? Bom, é um equilíbrio difícil?
É verdade que é um equilíbrio difícil e não podemos ter aquela visão de não no meu quintal e, portanto, sabemos que precisamos fazer a transição energética e que os países vão ter de o fazer de forma responsável e sustentável.
E não é isso que o PAN está a dizer, no meu quintal
no nosso,
não?
Não, de todo. Aquilo que nós estamos aqui a dizer, porque nós temos que olhar para o nosso país e perceber onde é que nós somos competitivos. E se olharmos para as reservas de lítio que estão identificadas em Portugal, elas não são competitivas com a de outros países que têm, de facto, reservas muito superiores e, portanto, a dita fileira do lítio não é assim tão atrativa quanto nos estão a fazer vender. Por outro lado...
Atrativa em termos financeiros.
Em termos financeiros de competitividade. Por outro lado, não nos podemos esquecer, e é isso que nós temos no nosso programa, a que não faz qualquer sentido estarmos a permitir a exploração a céu aberto em áreas protegidas. E eu visitei recentemente a Serra da Arga e a Serra da Argemela, falei com a população, com os vários movimentos de cidadãos e tive inclusivamente a possibilidade de ver, no caso da Serra da Argemela, onde é que querem construir a mina. E estamos a falar de construir, literalmente, e de implementar a prospeção do lítio ao lado da casa das pessoas e, portanto, e daí a distância dos 20 quilómetros, porque estamos a falar da qualidade de vida, quer do ponto de vista da saúde, porque evidentemente vamos ter as poeiras, os ruídos constantes das explosões, vamos ter também tudo isto a acontecer praticamente em cima do telhado da casa das pessoas, e daí o distanciamento que o PAN requer no seu programa eleitoral, ou seja, de pelo menos os 20 quilómetros de distância das populações, o que nos parece mais do que razoável, porque não podemos esquecer que a exploração de uma atividade económica não deve entrar em confronto direto com aquilo que é depois a qualidade de vida das populações. Por outro lado, olhando para o caso da Serra da Arga, estamos a falar de exploração que vai afetar o próprio parque natural, ou seja, a zona protegida. Estarmos aqui a transitar para um modo de transição energética que supostamente deveria ser limpo, mas que na verdade nos vem destruir património natural e que inclusivamente tem potencial turístico, não é de facto aquilo que o país possa vir a precisar a médio e longo prazo do ponto de vista da sua competitividade. E sabendo que Portugal não vai ser competitivo com o negócio do lítio, vamos ter países com muito mais reservas do que nós, será que faz de facto sentido ou deveríamos abrir à população, que é também isso que o PAN defende, de forma mais informada, mais esclarecida, todo este debate público em torno do lítio?
E vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia, Marco Pinto, é delegado de farmácia, Ligas Vila Nova de Gaia. Questão tem para colocar à líder do PAN?
Obrigado pelo convite, por poder participar no vosso fórum. A minha pergunta que eu tinha para a Inês de Real, antes de mais bom dia, era se o partido, nesta questão do programa eleitoral, se vai manter a mesma posição da residência alternada. Isto era defendido pelo antigo presidente do PAN, André Silva, no qual até levantei essa questão em direto, no mesmo fórum, em 2019, penso eu.
2019 em
Faro. Uma vez que vinha no programa eleitoral do PAN, nesse ano. É se o PAN vai avançar com a mesma iniciativa legislativa nesse sentido.
E fica a questão concreta, Sr. Deputado.
Obrigada. Antes de mais, Marco, nós olhamos de facto com atenção para esta questão da residência alternada, ou seja, para que de facto pais e mães possam usufruir da parentalidade e as próprias crianças possam conviver com ambos os progenitores de forma equitativa. Eu recordo que já houve alterações legislativas no passado, sabemos que elas não foram tão ambiciosas quanto desejávamos, ou seja, as alterações da lei foram um bocadinho cirúrgicas e continuaram de forma um bocadinho indeterminada a permitir esta regulação das responsabilidades parentais e, no entanto, nós defendemos que tudo aquilo que possa ser o interesse superior da criança, nomeadamente a estar com ambos os progenitores, deve estar acautelado, seja por via da revisão legislativa, seja por via também daquilo que é o papel depois, não só dos acordos de parentalidade, e temos hoje também a própria mediação familiar que procura fazer esse papel, como também dos próprios magistrados que devem ter essa sensibilidade. Eu penso que a questão do fundo que o Marco levanta é, de facto, o direito acima de tudo dos pais, tal como as mães poderem estar com o filho, porque existe muitas das vezes esta ideia pré-concebida de que a mãe acaba por ter mais tempo para estar com a criança ou porque a criança, mesmo em idades mais jovens, acabam por estar mais tempo com as mães, e isso acaba por ser falacioso. Deve haver, de facto, este equilíbrio naquilo que é a responsabilidade parental de ambos os progenitores ou em qualquer contexto familiar, porque também temos que pensar nas famílias não estereotipadas, e não nos podemos esquecer também que esta matéria é muito relevante, o que o Marco aqui nos traz, até para uma questão de igualdade de género, porque não podemos num dia dizer que queremos que homens e mulheres tenham direitos iguais no que respeita, por exemplo, ao gozo da licença parental, mas depois, se as coisas correm menos bem, nomeadamente numa situação de separação ou de divórcio, não haver iguais responsabilidades e participação na vida dos filhos e também na dedução das despesas contributivas. E o PAN continuará a defender, evidentemente, esta igualdade, excepcionando, evidentemente, aqueles casos em que possa haver abuso infantil, maus-tratos ou violência doméstica. São os únicos casos em que, efetivamente, defendemos que deve haver um afastamento afastamento imediato do agressor, mas estamos a falar de coisas completamente diferentes.
E vamos saber que questão tem para colocar Inês Sousa Real, um engenheiro químico, Ricardo Oliveira, que nos liga de Santarém. Bom dia.
Bom dia Inês, bom dia Manuela Cássio. Desde já queria agradecer e dar os parabéns ao PAN por nos últimos anos ter sido uma voz no Parlamento das pessoas, dos animais e da natureza. Não tem sido um trabalho fácil, a ver pelas respostas de algumas instituições deste país. E a pergunta muito concreta que eu gostava de perguntar à Inês era: quais são as prioridades do PAN no combate à crise climática que está a afetar o nosso planeta? Obrigado.
Inês Sousa Real.
Obrigada, Ricardo. Não, as nossas prioridades em relação à crise climática e afetam também distritos como o de Santarém, como bem sabemos, passam desde logo não só pelos ministérios que já referimos, pela criação, mas por medidas concretas como a ligação de todas as capitais de distrito à ferrovia, porque precisamos também de descarbonizar a economia e a forma como nos movemos, apostando nos transportes públicos, na ferrovia, e isto também contribui ao mesmo tempo para a coesão territorial. Aproveitamos cada cêntimo que vem da União Europeia para garantirmos uma autonomização energética. Eu recordo que nós hoje temos não só o problema do combate à pobreza energética, Portugal é o quarto país da Europa onde se morre de frio, onde as casas, para além da eficiência energética que ouvimos tantas vezes falar, precisam de ser adaptadas de forma mais robustecida e mais apoiada diretamente, e o PAN tem uma medida no programa que visa que através do Fundo Ambiental se apoie diretamente as pessoas e ao invés de terem que esperar e investir primeiro na adaptação das suas casas, quem de facto é mais pobre, quem tem menos rendimentos, deve ter acesso diretamente a estes fundos. Por outro lado também, a floresta, os ecossistemas devem ser apoiados financeiramente e temos ouvido recentemente falar na eucaliptização do nosso país, aliás, a avaliar quer pela portaria do governo que foi emitida recentemente, quer também pelas declarações e o programa político do maior partido da oposição, a esta data aquilo que se vê é que há uma tentativa de que 25% do território possa ter eucalipto ou árvores de crescimento intensivo. E esta é uma visão em claro contraciclo com aquilo que o PAN defende. E, portanto, nós defendemos não só esta deseucaliptização do nosso país, que se aposte de facto na floresta autóctone, até para proteger as populações dos incêndios, não podemos ter a memória curta em relação ao que aconteceu com os incêndios do nosso país, a preservação dos solos e, por outro lado, também a despoluição dos rios e a criação de um tratado dos oceanos, que é o nosso maior sumidor de carbono. E se não tivermos uma proteção dos oceanos, também não vamos conseguir combater as alterações climáticas.
Deixa-me apanhar a boleia desta pergunta. No programa do PAN estabelece como meta um mínimo de florestação anual de 20 mil hectares durante os próximos 10 anos, dando prioridade a culturas naturais como carvalhais, soldos e outras folhosas. Que avaliação faz o PAN? Estamos a falhar naquela estratégia de reflorestação, conversão da nossa paisagem que foi anunciada pelo governo na sequência dos grandes incêndios de 2019?
Estamos a falhar redondamente. Aliás, o PAN apresentou já na Assembleia da República, por mais do que uma vez, uma iniciativa que visava reconverter os apoios que hoje são dados à floresta, nomeadamente ao eucalipto, para reconverter estes apoios para a floresta autóctone. Ou seja, hoje em dia é mais beneficiado estarmos a plantar eucaliptos do que estarmos a plantar os carvalhos, os pinheiros, entre tantas outras espécies que compõem a nossa floresta biodiversa.
Quando diz é mais associado em termos de apoios públicos.
Exatamente. Os apoios públicos que são dados para a plantação de eucaliptos são superiores aos que são dados para a floresta autóctone. E aquilo que o PAN propõe é uma coisa muito simples: reverter estes apoios. Ou seja, beneficie-se mais a floresta autóctone do que a floresta que, de facto, vem não só secar os nossos solos, promover a sua acidificação e que em nada beneficia termos não só uma floresta, um tecido do ponto de vista florestal, que seja resiliente aos próprios incêndios e que seja também, de alguma forma, promotor de uma biodiversidade do território. E isto passa por opções políticas claras em relação também a estes apoios, para que se torne mais competitivo não só esta capacidade de explorarmos a floresta de forma sustentável, mas também para que se pague os ditos serviços públicos de estarmos a ter uma floresta que é o nosso pulmão verde, o nosso oxigênio. E por outro lado também, em relação a este tema, olharmos para aquilo que tem sido o crescimento do ponto de vista do eucalipto no nosso país e o aumento da área que temos hoje. E olharmos para aquilo que vem previsto nesta portaria, mas também a ambição do PSD nesta matéria, que acaba por representar, e eu fui fazer as contas depois do debate com o Rui Rio, o que é que representava este aumento que vem previsto no programa, e estamos a falar de ter 25% do território ocupado com eucalipto. Portanto, Portugal não pode ser uma caixa de fósforos pronta a arder. Isso é, um, isso é uma irresponsabilidade política.
Já agora, estava a ouvi-la, estava a lembrar aqui do outro debate que está de regresso, o debate do nuclear, está de regresso à boleia daquela proposta de financiamento comunitário. Que opinião tem o PAN? O nuclear é o novo verde?
Não, isso oferece-nos algumas reservas. Eu recordo que o PAN teve algumas reservas, aliás, opôs-se de forma muito veemente a Almaraz, não é? A central nuclear de Almaraz. Tem-se falado muito no nuclear verde. Aquilo que nós defendemos é que, de facto, não temos ainda conhecimento suficiente para Portugal dar passos nesse sentido. É importante que, de facto, se perceba que estudos existem, quer em relação à segurança desse modo de produção energética, quer aquilo aos impactos que possa ter também o seu manuseamento, o seu fornecimento de energia por essa via, e portanto que será precipitado que Portugal esteja de alguma forma a colocar-se na linha da frente em relação a esse tipo de produção, quando somos um país que temos tanto sol, tanto vento, tanto mar, e podemos de facto aproveitar e ter energia verdadeiramente limpa com o património natural que temos, de forma absolutamente responsável e sustentável.
Vamos ao encontro do Pedro Lopes, liga-nos de Gaia, estudante. Bom dia, Pedro Lopes. Que questão tem para a líder do PAN?
Bom dia. Consegue-me ouvir?
Em boas condições.
Bom dia. É o seguinte, eu votei no PAN, estou só porque é a opção. Eu votei no PAN nas últimas eleições legislativas, porque acredito que habitamos um planeta e que somos um ser racional. Desta forma, sendo a espécie suprema, a nossa obrigação não é explorar o planeta Terra de forma insustentável, mas sim vivermos alinhados com o bem-estar do planeta, ou seja, respeitando todas as formas de vida. E se para falarmos de um planeta saudável temos de repensar medidas ecológicas, existir não é só existir. Ou seja, de nada serve existir e não ter liberdade. Existir e nem sequer estarmos seguros da preservação do nosso corpo e da nossa dignidade não é existir. Então a minha pergunta é a seguinte. O que fará o PAN para contrariar esta castração de direitos humanos, liberdades e
garantias?
Peço desculpa.
Garantias constitucionais?
Liberdade e constitucionais, exato. É que muito se tem aumentado o impacto desta pandemia, sendo que todos os dias morrem 40 pessoas de pneumonia, já morriam antes de 2020 em Portugal. Todos os dias morrem 40 pessoas de pandemia em Portugal. E ninguém, portanto, não vejo os jornais a abrir com essa notícia, mas morrem 15 pessoas de Covid e já abrem os telejornais. Quero também perguntar se vai trabalhar para repor a liberdade de expressão ou se vamos continuar em modo de censura, sempre que lhe darmos pensar. Relembro só que cumpro todas as medidas sanitárias, dos confinamentos, ao uso de máscara, ao uso de testes de Covid. A única coisa que sou contra é a vacinação obrigatória e, em certos casos, considero o certificado de vacinação excessivo se tivermos em conta outras circunstâncias, como os transportes públicos, em que não é preciso o tal certificado e o contacto é muito mais próximo.
Obrigado, Pedro Lopes, por salientar aqui que a vacinação em Portugal não é obrigatória. Que posição tem o PAN sobre esta questão que nos deixa aqui este nosso ouvinte?
Antes de mais, agradecer ao Pedro pela questão. São questões muito complexas a que o Pedro levanta. Começaria pela primeira questão, ou seja, da limitação dos direitos, liberdades e garantias neste contexto pandémico. E dizer que se há algo que esta pandemia nos demonstrou é que a saúde humana e a saúde do planeta e a saúde animal são uma só. Ainda ontem identificou-se mais focos de potencial contágio de SARS também na China, foi identificado inclusivamente em algumas espécies de animais, e aquilo que nós verificamos é que esta constante invasão do ser humano aos habitats, aos ecossistemas, à depredação também e até a consumos alimentares e de higiene muitas das vezes inadequados levou-nos a esta situação, conduzindo-nos a esta situação em que pomos em risco a saúde global e o bem-estar de todas e de todos. No que respeita àquilo que possa ser a limitação dos direitos, liberdades e garantias, aquilo que o PAN tem pugnado e continuará a trabalhar na Assembleia da República e até junto do Governo é para que efetivamente esta pandemia não constitua uma forma de discriminação das pessoas, seja em função não só da vacinação ou da capacidade de testagem. Aliás, nós não nos podemos esquecer que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso aos testes, mesmo aos postos de vacinação, sobretudo se pensarmos no interior do país e se pensarmos a nível global menos ainda, se olharmos para países para áreas geográficas, como por exemplo, como o caso de África, o continente africano efetivamente está em desvantagem, claramente, com o continente europeu e com o resto do mundo no que respeita ao acesso às vacinas. E tem que haver aqui um processo de solidariedade até internacional para que toda a população global possa, querendo, ter acesso ao processo de vacinação. Agora, como o Pedro referiu, de facto, não há aqui uma obrigatoriedade da vacinação, portanto, deve ser garantido o acesso das pessoas aos serviços, aos transportes públicos, desde que exibindo o certificado também da testagem, e portanto isso é uma forma de garantirmos a segurança e saúde de todos. Podemos e devemos também cumprir as regras do distanciamento social, do uso da máscara, da higienização das mãos, porque não nos podemos esquecer que de facto não conhecíamos este vírus e toda a sua dimensão que estamos a atravessar. Agora, há aqui um aspecto muito importante no que foi referido. As doenças não Covid não podem ficar para trás. E nós, de facto, a este tempo, aliás, desde o início da pandemia, que devia ter sido garantido o reforço do Serviço Nacional de Saúde e a capacidade de fixação dos médicos, dos técnicos auxiliares de saúde.
Aliás, o PAN, peço desculpa de interromper, no vosso programa, propõe a contratação de todos os profissionais de saúde que sejam necessários para tratar da parte Covid, para que
COVID.
Todos os outros não sejam, possam regressar aos seus centros de saúde originais.
Nós defendemos não só essa questão, ou seja, a contratação dos profissionais, até porque eu recordo que foram feitos contratos a termo precisamente para fazer face a este combate à pandemia, e portanto temos defendido desde o primeiro momento que deve ser feito esse reforço do Serviço Nacional de Saúde, mas também temos a reposição das carreiras dos técnicos auxiliares de saúde, porque não têm sido apenas os médicos a estar na linha da frente, temos várias especialidades, os médicos, os profissionais de terapêutica e diagnóstico, ou seja, temos uma série de atividades que têm ficado para trás nas doenças graves, crónicas, oncológicas, que têm que continuar a ser acompanhadas, inclusive ao nível da própria saúde mental. Nós ainda ontem tivemos a tragédia de uma jovem, e desde já expresso a minha não só solidariedade como o meu pesar a toda a família, que se suicidou, que estava a ser acompanhada por problemas de saúde mental, e Portugal tem deixado para trás muitas das vezes e não tem abordado o tema da solidão, o tema da depressão, com a seriedade que nos merece. Nós recentemente levámos a necessidade de uma estratégia de combate à solidão à Assembleia da República, e isto é mais do que fundamental, porque a solidão é uma pandemia também dos nossos tempos modernos, e portanto não podemos olhar muitas das vezes para as doenças apenas do ponto de vista físico, também temos que olhar para a saúde de um ponto de vista emocional e mental e combater a prevenção também nessa dimensão.
E vamos agora ao encontro do empresário Miguel Melo, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Estão a ouvir corretamente? Estou de viagem, estão?
Por enquanto, tudo bem.
Muito bem. Muito bom dia, Dr. Manuel Cássio. Bom dia, Dra. Inês Sousa Real. Agradeço a oportunidade que me deram de participar hoje no fórum. Olha, esta campanha tem sido, de facto, muito positiva. Temos conhecido muitas opiniões dos diferentes atores políticos e o PAN tem sido claro em alguns aspectos. Fala-se muito de populismo, racismo, xenofobia, e eu gostava de perguntar à doutora Inês Sousa Real se, e obviamente, olha, baseei-me aqui na Wikipédia. Eu fui à Wikipédia e consultei a definição de racismo. E, a certo ponto, esta definição de racismo diz que, portanto, é melhor entendido como comportamento, e o racismo inclui comportamentos, estou a ler, incluem comportamentos e crenças discriminatórias baseadas em estereótipos culturais, nacionais, éticos ou religiosos. Diz também que a interpretação do termo sustenta que o racismo é melhor entendido como um preconceito aliado ao poder, visto que sem o apoio de poderes políticos ou económicos, o preconceito não seria capaz de manifestar-se como um fenómeno cultural, institucional ou social generalizado. Eu pergunto à doutora Inês Sousa Real se a proposta que tem no seu programa de fim da tauromaquia, se não pode ser considerado racismo, se o PAN se considera ou não um partido racista, já que discrimina claramente algumas pessoas, para não dizer milhares de pessoas, e tem um preconceito claro sobre uma atividade que é cultural e de séculos. A minha segunda pergunta, para além da questão se o partido se considera ou não de racismo, tem a ver com uma questão que a mim me é muito cara, que tem a ver que eu tenho familiares que dependem diretamente desta atividade. E pergunto o que é que o PAN, qual é a ideia do PAN sobre, ou o que irá fazer sobre as pessoas que, de um momento para o outro, se virem sem esta atividade. Eu tenho familiares que são empregados, não são empresários, que trabalham há anos, e preocupa-me no aspecto o que é que vai acontecer a estas pessoas se virem desta atividade. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom dia.
E fica a questão do Miguel Melo, racismo e touradas.
Bom, muito obrigada, Miguel, pela questão. Eu aqui, de facto, faz-me alguma confusão estarmos a confundir racismo com touradas, desde já, porque o racismo, a xenofobia, a transfobia, qualquer forma de discriminação para com os direitos humanos são formas graves de violência e de opressão que ao longo dos séculos temos procurado combater. Aliás, não preciso de recordar que o racismo e o ódio matam e que, de facto, temos tido muitas vidas humanas que se perderam às mãos do ódio em razão da função da cor da pele, da orientação sexual ou até mesmo da ideologia de género, e tivemos também ainda esta semana mais uma mulher que morreu às mãos da violência doméstica. E, portanto, confundirmos aqui racismo com um progresso civilizacional que temos que fazer enquanto país para acabar com as touradas, parece-me que é de facto misturar dois temas que não devem ser confundidos. Mas podemos falar de facto deste alargamento da ética e desta esfera de consideração a outros seres que não apenas o ser humano. E o PAN defende o fim das touradas porque nós não podemos, em pleno século XXI, continuar, sob o argumento de que é tradição ou cultura, a perpetuar formas de maus-tratos contra os animais e achar que podemos ter o direito de torturar um animal que sofre, que sente, tal como nós, numa arena, e procurar elevar isso a diversão ao espetáculo. Com todo o respeito que nos merecem as tradições e a cultura, eu recordo que a cultura não são fenómenos imutáveis, mudam com o tempo. Aliás, nós devemos pensar na cultura, naquilo que devemos, são os valores que queremos transmitir às gerações futuras, e não nos podemos esquecer que tivemos durante esta pandemia a verdadeira cultura, a música, a dança, o cinema, as artes, dizimadas com esta crise socioeconómica, sem quaisquer apoios, e que temos a tauromaquia que recebe 16 milhões de euros ao ano em apoios diretos e indiretos. A Praça de Touros do Campo Pequeno tem uma isenção de 12 milhões de euros ao ano, e este espaço poderia e deveria de ser utilizado para reconverter a atividade e darmos este salto civilizacional, porque não podemos de facto continuar a tratar os animais deste modo.
Mas estamos a falar de uma atividade que está reconhecida na Constituição.
A atividade em si não está reconhecida na Constituição, convém não fazer essa confusão. Ou seja, aquilo que está reconhecido na Constituição é o direito à fruição cultural, é o direito ao acesso à cultura. Agora, confundimos...
Tauromaquia está incluído como uma das formas de cultura.
Não está reconhecido como património material cultural. É importante que tenhamos essa percepção. Mas mesmo que estivesse...
Há uma secção no Conselho Nacional de Cultura, por exemplo.
Mesmo que estivesse reconhecido como cultura, como património material cultural, nós temos o dever e a sensibilidade de respeitar todas as formas de vida. Os valores humanitários não podem hoje ser indiferentes ao sofrimento animal. Nós podemos divertir-nos perpetuando os trajes, as músicas e deixando a componente de sofrimento animal de parte. Ou seja, isto faz parte do dever dos tempos. E nós hoje também, da mesma forma que antigamente se atiravam os cristãos aos leões como divertimento, não é? E tivemos tantas formas bárbaras de divertimento, não faz sentido que não se evolua. E eu acredito que a sociedade, de facto, estando a mudar, terá muito mais gosto em ouvir um belo concerto, uma bela música, um belo bailado, assistir também aos jovens, que têm hoje tantas formas de fruição cultural tão diversas e tão interessantes. Aliás, ainda ontem tive a oportunidade de ter uma conversa com os nossos candidatos do Círculo da Europa e de Fora da Europa, que nos recordavam das saudades que têm do folclore, da música tradicional portuguesa.
E ninguém falou das touradas.
Ninguém me falou nas touradas. Inclusive, exibiram orgulhosamente uma camisa com os padrões de Viana e com o nosso bordado de Viana. Nós temos tanta cultura no nosso país que nos pode orgulhar. Não podemos apresentar como uma bandeira turística ou cultural a tortura animal. Nós temos que chamar as coisas pelos nomes e, portanto, as touradas, no entender do PAN, devem de facto acabar. Eu recordo que são poucas as pessoas que dependem diretamente desta atividade, mas aqueles que dependem diretamente devem ter apoio à reconversão da atividade. Os bandarilheiros, os cavaleiros, se viverem diretamente desta atividade, o Estado, à semelhança daquilo que propusemos para o fim do uso de animais selvagens nos circos, deve ter programas alinhados com o IFP para que as pessoas possam reconverter a sua atividade e deixarem de provocar sofrimento animal, porque acredito que inclusivamente isso levará também a elevar aquilo que são os nossos valores e padrões civilizacionais. Este é um erro histórico que tem tardado em ser corrigido. Aliás, eu recordo que já deixámos de ter corridas organizadas pela própria Igreja, que o fazia também anualmente. E, portanto, há todo um passo que tem que ser dado se queremos respeitar as outras criaturas que partilham connosco o planeta, e a tauromaquia sendo uma atividade obsoleta, que viola aquilo que são os valores humanos de respeito e consideração para com os animais, não pode ter lugar nos nossos tempos.
Ora, no programa do PAN falam-nos de outros erros civilizacionais, é este o termo utilizado, como são os casos das touradas, que aqui falámos, mas também das lutas e corridas de cães e cavalos, outros espetáculos com animais em circos, zoos e parques aquáticos. Isto significa, Sr. Deputado, que o PAN propõe um encerramento do Jardim Zoológico de Lisboa, ou da Maia, ou o Badoca Park, ou o Zoo Marino, por exemplo?
Propomos a reconversão desses espaços, ou seja, ao invés dos animais estarem a ser comercializados, porque recordo que ainda é possível, quer nos jardins zoológicos, promover a reprodução, a compra, a comercialização de várias espécies, aquilo que o PAN propõe é que, uma vez que precisamos ter centros de acolhimento da vida selvagem de animais que não possam ser devolvidos ao seu meio natural, que haja uma reconversão destes espaços, que também se promova aquilo que são os zoos digitais. Existe hoje um projeto internacional que é o Zoo 21, que é um zoológico virtual que nos reproduz espécies que devem estar em liberdade e não em cativeiro, para que os jovens, as famílias possam ter contacto à mesma com o mundo natural, mas que os animais possam de facto ser acolhidos nestes locais meramente com fins de preservação, de conservação, e não com fins comerciais.
E não é isso que acontece, por exemplo, no Zoológico de Lisboa?
Não é isso de todo o que acontece atualmente. Nós temos não só o comércio de várias espécies, como eu recordo que há mais de um ano que temos os golfinhos no Zoológico de Lisboa, confinados num pequeno tanque. Aliás, começaram a fazer intervenções para obras e o PAN tem recebido várias denúncias das condições em que estão estes animais, que deixaram de estar no tanque superior, naquele que era de maior dimensão, para estar no mais pequeno, que viola até aquilo que são as normas europeias. O PAN já pediu também uma reunião com o Jardim Zoológico por causa destas condições. E se pensarmos em animais que deveriam de estar em liberdade, a nadar nos oceanos e que se veem confinados num espaço tão pequeno, é de facto uma violência comportamental, emocional, tremenda.
E vamos ver que questão tem para lhe colocar o engenheiro zootécnico João Simão, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
Muito bom dia. Eu cheguei um bocadinho atrasado, porque uma das minhas questões tinha duas, e vou ser muito rápido, era precisamente relativa a touradas. Antes de mais dizer que eu sou absolutamente contra touradas e amo todos os animais autóctones do nosso país. A minha questão é simples. Quando veio a crise da BSE, as nossas raças autóctones sofreram muito, porque houve abates de vacarias inteiras, onde principalmente as raças de leite eram o objetivo, mas quaisquer outras que partilhassem o espaço foram abatidas, e porque não havia uma exploração económica dessas raças autóctones, porque foi numa transição em que deixaram de usar os animais para o trabalho no campo, para os autóctones, para todos, e não havia valorização da sua carne.
João Simão, tenho que lhe pedir uma grande capacidade de síntese, estamos quase a terminar. Sim, a primeira parte do programa.
Muito rápido. A questão é que teve que fazer uma valorização económica dos animais para que eles não se extinguissem. Ora, eu quero muito que as touradas acabem, mas não quero que os touros do livro acabem, não quero que se extinguam. Portanto, é preciso uma alternativa económica à exploração desses animais, porque só uma alternativa económica justifica que eles não se extingam.
Obrigado, engenheiro João Simão. Esta é uma das questões que é muito equivocada, é que se acabarmos com as touradas, diminuímos a biodiversidade porque acabam os touros de lide.
Bom, isso é falacioso, porque se existir essa paixão aos touros, essa paixão à raça brava de lide, certamente que encontraremos formas de os preservar na lesíria, no campo, em liberdade, promovendo até o turismo de natureza e de observação. Eu acho que todos nós teríamos o maior gosto de ir ao campo a ver um animal belíssimo como é o touro. É um animal incrível, se olharmos para a beleza de que a natureza nos proporciona e os animais, é que podemos de facto promover aqui a reconversão da atividade, que todos nós teríamos todo o gosto em ir, ao invés de irmos a uma arena, porque certamente eu pelo menos não irei ao campo pequeno enquanto lá houverem corridas, mas tenho todo o gosto de ir à lesíria e ver um animal em liberdade. E mesmo em matéria de reconversão, há pouco não referi um aspecto que é muito importante. Nós hoje andamos a pedir tostões para, por exemplo, a proteção animal. Só conseguimos 10 milhões de euros para esta proteção, para os centros de recolha oficial. O PAN quer construir hospitais veterinários públicos para que as famílias carenciadas que têm animais de companhia possam ter acesso aos cuidados de saúde dos animais. Estes 16 milhões de euros, por exemplo, a tauromaquia daria perfeitamente para financiar os hospitais públicos e garantir cuidados de saúde aos animais, porque como ouvimos aqui também do testemunho do João, que é engenheiro zootécnico, muitas das vezes as questões de saúde animal podem pôr em causa as espécies, mas também recordo mais uma vez a própria saúde humana, e apostarmos na saúde animal também é prevenirmos a saúde humana.
E é com esta questão que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar já a seguir ao noticiário das 11, aqui a conversa com a Inês Sousa Real, que responde às perguntas das nossas ouvintes sobre o programa do PAN. Retomamos o Fórum TSF com a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. Responder aqui às perguntas da TSF, também às perguntas das nossas e dos nossos ouvintes. A caminho das eleições, tentamos perceber que propostas concretas têm os partidos a propor, passa aqui a redundância, a apresentar aos portugueses. Falemos de sistema político, em vésperas de irmos a votos, importa também perceber, ao falar aqui das propostas relacionadas com o funcionamento do sistema político, aqui no programa do PAN, no capítulo Democracia, Participação Cidadã e Organização do Estado, o PAN propõe-se criar uma Assembleia de Cidadãos, cidadãos e cidadãs, a funcionar junto da Assembleia da República, com competência para apresentar propostas de revisão constitucional ou alteração de legislação. Qual é o objetivo desta Assembleia? De certa forma, Inês Sousa Real, o reconhecimento que os deputados e os grupos parlamentares muitas vezes estão distantes da verdadeira preocupação do povo?
Não, antes de mais, esta medida visa, por um lado, garantir uma maior aproximação das cidadãs e dos cidadãos à política, porque nós não podemos andar cotidianamente a dizer, ou pelo menos nos atos eleitorais, dizer que queremos combater a abstenção, mas depois não fazemos nada durante todo o mandato que reaproxima as pessoas da participação da vida pública e política. E as Assembleias de Cidadãos têm sido projetos já testados noutros países, a Alemanha, a Irlanda, a França também fez um projeto interessantíssimo no que respeita ao combate às alterações climáticas, em Constituição uma Assembleia de Cidadãos que tinham não só acesso à assessoria técnica, que lhes dava formação, informação também sobre os temas que estão ali em causa e que permitia dessa maneira que pudessem depois retirar conclusões e apresentar propostas e soluções daquilo que gostariam de ver alterado naquelas matérias. E a Assembleia de Cidadãos pode e deve ser, de facto, uma forma de garantirmos essa proximidade. Por outro lado, também, sendo hoje a transparência e o combate à corrupção uma das grandes preocupações dos nossos concidadãos, é fundamental garantirmos que também temos mecanismos de proximidade e de monitorização cidadã para que as pessoas reforcem a sua confiança nas instituições e na democracia, e este pode ser um mecanismo. Nós propusemos esta criação de uma Assembleia de Cidadãos para o acompanhamento do PRR, infelizmente foi rejeitado pela Assembleia da República. Teria sido muito interessante, porque algo que muitas vezes gera desconfiança é na forma em que vamos aplicar os fundos comunitários. Aliás, temos maus exemplos no passado que não queremos repetir, e seria muito importante este tipo de mecanismos.
O PAN propõe também o direito de voto aos 16 anos. O que é que a nossa democracia ganhará com esta medida?
Bom, desde logo, aquilo que nos dizem os estudos é que a possibilidade dos jovens votarem mais cedo levaria a que depois ganhassem hábitos de participação cívica que combateriam a abstenção. Por outro lado, também, eu acho que é importante que quer os jovens possam decidir sobre o seu próprio futuro, tendo em conta que são aqueles que vão ser mais prejudicados pela dívida pública, pela falta de acesso à habitação, a dificuldade de acesso ao emprego, os estágios precários, o próprio clima, ou seja, esta fatura tão pesada que estamos a deixar de um planeta menos vivo, um planeta que está poluído, que estamos a ultrapassar os limites planetários. Seria muito importante que os próprios jovens pudessem ter uma voz ativa naquilo que é a condução dos seus destinos, porque também estamos aqui a falar não só do que lhes diz diretamente respeito, inclusive ao nível dos estudos e do próprio sistema educativo, mas acima de tudo de conseguirmos algo que é reaproximar as pessoas da vida política, porque a abstenção não pode continuar a ser a rainha da noite de todas as eleições.
O PAN propõe aqui uma profunda remodelação do sistema eleitoral que temos, com uma reformulação dos círculos eleitorais, defende também a necessidade de facilitar o acesso ao voto antecipado, alargar o direito de voto em mobilidade, nomeadamente no âmbito das eleições das eleições autárquicas. Precisamos, permita-me aqui a expressão, de uma atualização do sistema operativo da nossa democracia?
Sem dúvida absolutamente nenhuma, por várias razões. No que respeita à organização dos círculos eleitorais e do próprio método que é utilizado, eu recordo que nós perdemos cerca de 500 mil de votos que, de alguma forma, não são votos úteis, ou seja, não elegem qualquer deputado. E, de facto, não podemos ter pessoas que se deslocam para votar e cujo voto acaba por, de alguma forma, ser desperdiçado.
Ou seja, explicando aos nossos ouvintes, se uma pessoa que vota no PAN num círculo eleitoral onde o PAN não consegue eleger os deputados, portanto, aqueles X votos, na prática, não contaram para nada. Se tivéssemos um círculo nacional de compensação, juntar-se-iam todos esses votos e poderiam ou não dar para eleger um deputado.
Exatamente. Ou seja, aquilo que pretendemos de facto é essa reforma dos círculos eleitorais, ter o círculo de compensação para podermos aproveitar estes votos que de alguma forma não são contabilizados e termos uma maior representatividade de forma mais direta daquela que é a vontade dos cidadãos. Mas também reequilibrar aquilo que é a representação do próprio interior do país. Ou seja, não apenas do litoral, das grandes áreas metropolitanas, mas também o peso e a desproporção que existe hoje entre o número de deputados que são eleitos pelos diferentes círculos eleitorais. De facto, há aqui uma desproporcionalidade.
Lisboa, Porto, Setúbal e Braga elegem quase 2/3 do Parlamento.
Exatamente, e não faz sentido passarmos a vida a falar na coesão territorial, no desenvolvimento do país e depois os círculos eleitorais não repercutirem em si mesmo. E, portanto, há essa preocupação. Por outro lado, os mecanismos também de acesso ao voto, seja nomeadamente, e já propusemos isto, com o desdobramento dos dias de voto nas eleições, seja também com também a proximidade dos eleitores e os próprios estudos para o próprio voto eletrónico em algumas condições. Garantirmos também, sobretudo no estrangeiro, e eu recordo que a nível consular temos muitas dificuldades de acesso ao voto no estrangeiro, inclusivamente as despesas que isso implica, porque hoje o nosso concidadão que esteja pelo mundo fora tem que fazer vários quilómetros para poder votar e isso implica uma despesa muito elevada. E se nós não pensarmos em mecanismos diferentes para permitir o voto também destes nossos concidadãos que estão espalhados pelo mundo, vamos estar aqui a limitar também o acesso ao direito ao voto, que é um direito basilar da nossa Constituição.
Estamos aqui agora com um problema entre mãos. É aceitável que uma semana e meia das eleições, mais coisa menos coisa, ainda não se conheçam as regras de voto para quem está em isolamento por causa da Covid?
De forma alguma. Aliás, eu recordo que já é o quarto ato eleitoral que temos em contexto sanitário e, portanto, desde o primeiro momento que alertámos o Governo e que apelámos a que houvesse alterações na legislação. Aliás, o PAN apresentou um pacote de iniciativas legislativas que visava precisamente garantir que a eleição eleitoral era alterada para facilitar o voto antecipado e também aproximar os locais de voto da população, com vista a combatermos, por um lado, a abstenção, por outro, a combatermos também aquilo que é, em situação pandémica, o contexto de votação das pessoas. Nós temos países hoje onde se vai votar nos correios, nas estações de metropolitano, de comboio, ou seja, locais onde as pessoas no seu quotidiano passam efetivamente.
O verdadeiro voto de proximidade.
Exatamente, o verdadeiro voto de proximidade. E no caso em concreto desta pandemia, não podemos esquecer-nos que o alargamento do período para o registro permitiria que mais de 500 mil de pessoas que poderão vir a estar em isolamento na última semana exerçam o direito ao voto, ao invés de não o poderem fazer. E, portanto, o Governo já teria tido mais do que tempo para se adaptar e colmatar estas lacunas e não estarmos à espera de um parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que poderá não chegar a tempo e que muito provavelmente não vai chegar a tempo.
E vamos ao encontro da primeira ouvinte a participar no Fórum TSF de hoje. É advogada, liga-nos de Gaia. Bom dia, Mariana Teixeira.
Olá, muito bom dia e, antes de mais, muitíssimo obrigada por esta iniciativa. Aquilo que eu gostava de questionar é, recentemente esta candidata ouvia falar num outro tipo de debate em relação à saúde mental. Este partido é fortemente vocacionado para os animais. A minha pergunta é, que propostas concretas tem esta candidata para as pessoas e para o escopo social? Obrigada e bom dia.
Uma questão colocada a um partido que se escreve como animalista.
Bom, muito obrigada, Mariana, pela questão. Eu já agora só complementar uma coisa, em relação ainda ao voto. É importante que as pessoas, não obstante estas restrições, que vão votar, por favor, saiam de casa, votem em segurança, porque a abstenção não pode ser vencedora nesta noite. Em relação a esta questão, não só da saúde mental, recordar que o PAN, desde 2018, que conseguiu inscrever no Orçamento do Estado o reforço dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, temos pedido também o reforço destes profissionais nos meios de justiça, até para o acompanhamento, sobretudo, de vítimas de violência doméstica, abuso infantil, entre outras formas de violência grave que possam existir no nosso país. E o P de pessoas na designação do PAN, não é? Partido de Pessoas, Animais e Natureza, tem estado muito presente na nossa atuação. Eu recordo que, para além de defendermos uma saúde de prevenção, quer ao nível da saúde no seu geral, quer ao nível da saúde mental, que tem sido algo muito desvalorizado no nosso Serviço Nacional de Saúde, de diagnóstico prévio, e para isso precisamos de meios e de profissionais, também defendemos mais tempo para viver e para o desporto, para o lazer, com uma redução das 35 horas semanais, equiparando assim o público ao privado, para que precisamente as pessoas possam ter mais qualidade de vida, e a reposição dos 25 dias de férias, para que precisamente haja mais tempo para vivermos e para a família, e termos uma economia de bem-estar e de felicidade.
E com bónus a partir dos 50 anos.
Exatamente, ou seja, que haja também aqui, depois do ponto de vista da progressividade, a reposição de vários dias de férias, permitindo assim que, à medida que vamos sendo pessoas maiores, podemos efetivamente ter mais qualidade de vida e até mesmo por uma questão muito essencial, Manuel, é que nós hoje precisamos retomar redes familiares que antes existiam e havia mais tempo para essas redes familiares, para que filhos, pais, netos, avós possam ter esta proximidade. As sociedades modernas, apesar da velocidade a que vivemos e que as próprias redes sociais assim o exigem, a digitalização, estarmos constantemente ligados, até mesmo do ponto de vista profissional, e o PAN defende também a desconexão profissional, o direito à desconexão profissional, nós precisamos ter de facto de funcionar aqui como uma aldeia, se queremos prevenir fenómenos como o do isolamento, também ajudar no combate à pobreza, precisamos de garantir que, do ponto de vista humano, temos várias medidas que deem resposta a estes desafios, e quando temos notícias, como as que saíram quer ontem, quer hoje, e a própria TSF deu nota disto ontem, do número de crianças que aumentou a sua situação de vulnerabilidade social e de pobreza extrema. Nós precisamos de combater a pobreza de forma eficaz e o PAN tem conseguido no Orçamento do Estado inscrever o combate à pobreza através de metas muito concretas, nomeadamente a atribuição de uma casa às pessoas em situação de sem-abrigo, mas no caso da pobreza infantil precisamos de ir mais longe, precisamos de chegar às famílias, que é no seio das famílias onde se combate também a pobreza infantil, e para isso precisamos também de rever os escalões do IRS e aumentar o salário mínimo e médio no nosso país.
Ainda antes de passar a palavra ao Arlindo Pereira, parece que adivinhou, porque estava aqui a olhar precisamente aqui para a parte do programa onde se fala do salário mínimo. O PAN propõe, para além de defender assegurar a justa e obrigatória remuneração dos estágios profissionais, ponto fim à precariedade laboral dos jovens, é esta a expressão do programa do PAN, junta-se ainda outra proposta, aumentar gradualmente o salário mínimo nacional para que ele fique fixado em 905 euros no termo desta legislatura, ou seja, 2026. Inês Sousa Real, esta é uma medida política ou tem um racional económico?
Tem racionais.
Mas também temos que colocar essa questão: se as nossas empresas não tiveram um ganho a nível dos lucros ou da produtividade, como é que podem responder aos sucessivos aumentos do salário mínimo nacional?
Tem racionais económicos, ou seja, nós propomos que seja progressivo este aumento, ou seja, até ao final da legislatura, portanto não é no imediato, mas por outro lado propomos em contrapartida a descida do IRC para as empresas, mas também que as empresas possam ter benefícios fiscais.
Para 17%, não é?
Para 17%, exatamente, a redução do IVA para 17%, permitindo assim já um alívio também fiscal às empresas, e também que possam existir benefícios fiscais, quer para boas práticas sociais, quer para a transição ambiental e energética que temos que ter no nosso país, apoiando assim as empresas. Eu recordo que o dinheiro existe, ele está de facto muito mal distribuído. Quando nós temos 10 mil milhões de euros que vão ser gastos nas parcerias público-privadas rodoviárias, quem o diz é o Eurostat, que vão custar 3 vezes mais ao país. Este dinheiro daria para acomodar perfeitamente estas alterações. Quando temos a indústria poluente a beneficiar de 500 milhões de euros ao ano, nós fizemos as contas, a revisão dos escalões do IRS proposta pelo PAN, o desdobramento dos escalões, não apenas o terceiro e o sexto escalão, mas entre o terceiro e o sexto escalão, para abrangermos precisamente a classe média, que teria um custo anual de cerca de 268 milhões de euros. Ora, isto é perfeitamente acomodável com a contrapartida do fim da isenção sobre que existe atualmente sobre a indústria petrolífera, que são 500 milhões de euros ao ano. Estes 10 mil milhões de euros das parcerias público-privadas acomodaria perfeitamente a descida do IRC. E, portanto, não se tratam de medidas meramente propagandistas ou eleitorais, mas trata-se de olharmos para aquilo que é a redistribuição da riqueza a este tempo, os benefícios fiscais existentes, as isenções, e eu recordo que a nível global, em 2020 foram dados benefícios fiscais à indústria petrolífera em todo o mundo de 9,5 trilhões de dólares. É muito dinheiro que internacionalmente estamos a gastar com quem polui. Ajude-se as famílias de uma vez por todas, que é o caminho que temos para seguir, e os jovens a combater também a precariedade jovem.
Continuando aqui a falar de dinheiro, o PAN tem no programa muitas propostas que passam por dar mais a mais setores ou a vários setores, seja através de incentivos ou de reduções fiscais, que é outra forma de dar dinheiro. Mas há aqui poucas propostas concretas sobre a criação de riqueza. Como é que podemos distribuir mais e melhor sem criar mais riqueza?
Não podemos, precisamente, a empregabilidade verde é uma oportunidade única que o país não pode deixar passar. Ou seja, esta transição energética para uma economia verde...
Mas tem um custo, porque há muitos desempregados nas outras áreas que vão sendo deixadas para trás.
Nós temos um custo no imediato que é colmatado com a oportunidade de criação de emprego. Ou seja, quando nós dizemos que precisamos de ter fixação de mais médicos nos serviços públicos, vigilantes da natureza, guardiões dos rios, ou seja, pessoas que de facto possam fazer esta monitorização, estamos a criar empregabilidade. Quando dizemos que queremos reduzir o IRC das empresas, a partir do momento em que reduzimos o IRC das empresas para 17%, isto constitui um fator de mais atratividade, do ponto de vista até internacional, no investimento nacional, que nos permite captar também mais investimento no nosso país. Quando dizemos que queremos acabar com aquilo que possam ser estes excessos do ponto de vista de contratos, e recordo que no caso das PPPs rodoviárias, houve recentemente uma acusação por alegada corrupção no caso dos contratos das PPPs rodoviárias, que envolve Costa Pina, e portanto estamos a falar de perder dinheiro que o país perde para a corrupção, para além dos 18 mil milhões de euros, também se estima que todos os anos se perde, já estamos aqui nos 38 mil milhões de euros. E se pensarmos naquilo que tem sido o buraco, por exemplo, da banca, nomeadamente o Novo Banco, continuamos a somar e a retirar dinheiro que poderia ser investido naquilo que é o desenvolvimento do país e na produção de riqueza. E eu recordo que nós vamos receber 52 mil milhões de euros provenientes do PRR, da Política Agrícola Comum, do Portugal 2030 e também do REACT. Isto tem que ser uma oportunidade única, são 52 mil milhões de euros para apostar na nossa economia, naquilo que é a transição energética, na autonomia também energética. Os condomínios, os edifícios públicos poderiam estar a produzir, por exemplo, com a energia fotovoltaica, garantindo assim, por um lado, o combate à pobreza energética e, por outro, a nossa autonomização e até sermos líderes nesta cimeira da transição para uma energia limpa.
E vamos ao encontro do agricultor Arlindo Pereira, que nos liga de Mondim de Basto. Bom dia.
Ora, muito bom dia a todos e à interveniente, à Inês. A minha questão é a seguinte, eu gostaria de saber o que é que o PAN, neste caso, tem a dizer sobre o aumento abrupto dos combustíveis, porque nós para levar os alimentos aos supermercados é preciso os caminhões, as empresas de transporte têm que andar a combustível, não é? Que elas não andam a água, não é? Como é que nós vamos fazer, como é que o partido, o PAN, quer resolver essa situação? Porque há empresas que se calhar de transporte que podem ir à falência porque é uma carga muito, muito grande. E outra questão é, esta semana já morreram duas jovens de suicídio. Morreram duas jovens, uma jovem de 17 anos, que ontem foi dada, e uma de 20 anos em Aveiro, que se atirou do quinto andar. Só me dá razão aos partidos de direita, porque nós, para pedirmos uma consulta com o nosso médico de família, temos que esperar meses. E nós, se tivermos uma situação muito grave, nós temos que recorrer ao privado, temos que pagar do nosso bolso. E somos logo atendidos, é preciso ter dinheiro, mas o que eu queria era que fosse um Serviço Nacional de Saúde mais rápido para essas pessoas, não é? Porque são pessoas que precisam de ajuda e no nosso Serviço Nacional de Saúde nós não conseguimos ter essa ajuda urgente.
E obrigado.
Só nos sabem fazer adiar as consultas, adiar por causa da pandemia. Ok, que a pandemia é um assunto grave, mas acho que a saúde mental está a afetar muita gente e muitos jovens.
Obrigado, Aline Pereira, pela sua participação. Há aqui esta questão dos combustíveis, a questão da saúde, e deixe-me juntar já aqui a questão que nos deixa o Pedro Ferreira, que participa no debate online. Portanto, que propostas tem o PAN para evitar a contínua saída de profissionais do SNS?
Bom, eu começava pela dos combustíveis e vamos já à saúde. Em relação ao aumento dos preços, eu recordo que o aumento dos preços nada tem que ver com as taxas e com as isenções que o PAN quer acabar, nomeadamente à indústria petrolífera, porque eles já beneficiam destas isenções e na verdade é que os preços continuam a aumentar. E portanto, no nosso entender, aquilo que era importante era existir, por um lado, novamente uma regulamentação, porque a liberalização dos preços dos combustíveis trouxe-nos de facto este problema para aquilo que é a fatura mensal das famílias, das empresas, e também de grande parte da indústria nesta área, mas mais uma vez volto a frisar, é importante que aqui consigamos apostar na transição para meios de mobilidade, inclusive ao nível daquilo que é a indústria, as mercadorias sustentáveis, apostando também na ferrovia de alta velocidade, apostando também nos benefícios fiscais para as empresas que possam ter frotas que sejam ecologicamente mais sustentáveis e até para esta transição que vai ser necessária, porque evidentemente que as empresas sozinhas, sem apoio, não vão conseguir dar este passo. tendo em conta até os custos que isto comportam, e portanto tem que haver aqui uma transição do ponto de vista quer energético, quer evidentemente do ponto de vista também...
Deixe-me ainda antes de falar da saúde, aproveitar para falar aqui logo a seguir no programa do PAN a aposta na ferrovia e à transição a eletrificação das frotas. O PAN quer apostar no aeroporto de Beja como alternativa ao Portela mais Montijo. Os custos ambientais de trazer diariamente milhares de pessoas de Beja para Lisboa não desaconselham esta proposta?
Isso é absolutamente falacioso, Manuel. Vamos lá ver. Nós, olhando para a opção Beja versus Montijo, eu recordo que nenhum tribunal vai aceitar, e já são várias associações que interpuseram ações em tribunal e que inclusivamente querem avançar e vão avançar com providências cautelares por causa da solução de Montijo. Nós estamos a falar de uma zona sensível, uma zona de interesse comunitário do ponto de vista ambiental. Que
onde
tem uma...
Inês Sousa Real esteve ontem?
Onde estive ontem, inclusivamente, a visitar galochas numa antevisão do futuro. E, portanto, nós não podemos esquecer que é uma zona que, por força da subida do nível médio das águas, vai ficar alagada e, portanto, que estamos aqui a falar de uma opção absolutamente desastrosa do ponto de vista ambiental.
Alcochete também não merece a vossa luz verde?
Vou já de seguida a Alcochete, não vou fugir de Alcochete porque, de facto, há aqui questões muito relevantes em relação a isso. É uma zona que vai ficar alagada, para além de confluir com as rotas das aves, o que põe em causa a segurança dos passageiros e das aeronaves. A alternativa ao Colchete. A alternativa ao Colchete implica investimento público. E é isso que também ninguém fala. E os nossos responsáveis políticos, nomeadamente quem tem estado na governação, PS e PSD, deviam dizer isto às pessoas para que as pessoas estejam esclarecidas e saibam nos negócios ruinosos que temos para o país. Porque o contrato de concessão que foi feito com a ANA implica que esta só possa instalar o aeroporto a 75 km de distância de Portela. O que implica que a solução ao Colchete já está excluída desta opção. E como tal, terá que ser o Estado a construir o aeroporto. O custo do aeroporto e das acessibilidades ascende a 10 mil milhões, entre 10 mil milhões de euros a 15 mil milhões de euros. Já estamos aqui a falar de aumentar a dívida pública, ainda mais 10 mil a 15 mil milhões de euros. Aquilo que tinha que ser a indemnização à ANA pelo facto de não construir no Montijo e construir, por exemplo, em Alcochete, é outro tanto. Porque têm direito à exploração por 40 anos, não estou em erro. E, portanto, nós estamos aqui a falar de 25 mil milhões de euros que nos pode custar a opção Alcochete. O que o PAN propôs foi uma solução muito simples, que é não só a avaliação ambiental ser feita para todas as infraestruturas, incluindo Beja, e aqui temos que pensar que Beja, aliada à ferrovia de alta velocidade, significa que em uma hora podemos colocar de comboio as pessoas nos grandes centros urbanos como Lisboa.
Nesta proposta concreta, o PAN também fala do transporte rodoviário, finalizando as obras no IP8 e na A26.
Para além do IP8 e da AI26, para podermos ter estes focos de ligação até do ponto de vista das mercadorias e não apenas dos passageiros, porque é importante, nós quando olhamos para uma solução aeroportuária, temos que olhar também para as infraestruturas circundantes e para a pressão que o trânsito possa vir a gerar, mas também depois a ligação à ferrovia. E isto é um potencial de desenvolvimento interior.
Mas
nós não podemos pensar
fazendo aqui, fazendo aqui o balanço todo, digamos assim, o racional ecológico ainda tem valor positivo?
Tem valor positivo por uma razão muito simples. Para além de não estarmos a destruir um habitat único, nós não nos podemos dar ao luxo de continuar a destruir zonas úmidas que estão cada vez mais ameaçadas, que têm espécies protegidas, não podemos continuar a ter esta pressão sobre os grandes centros urbanos. Eu recordo que a qualidade do ar e a qualidade de vida das pessoas quando têm aeroportos nas suas cidades, isto não só traz mais poluição, põe em causa o descanso. Aliás, nós temos tentado pugnar pelo fim dos voos noturnos, que aqui em Lisboa é um problema, como bem sabemos. Quem vive a paredes meias com as rotas do avião aqui em Lisboa, sabem o que custa muitas das vezes, à noite, aquilo que era suposto ser uma situação excepcional ter-se tornado a regra com os voos noturnos. E, portanto, para nós a opção é, de facto, ligarmos todas as capitais de distrito pela ferrovia, apostarmos em Beja aproveitando as infraestruturas que já existem, até porque não faz sentido estarmos a construir algo novo quando já temos uma base que pode ser adaptada, pode e deve ser adaptada, até porque nos outros países a ligação às principais capitais europeias também se faz com a distância da ferrovia a uma hora sem qualquer... E Portugal é um país pequeno, nós não somos um país muito grande.
E a propósito de país pequeno, o PAN propõe a aposta no transporte ferroviário em detrimento dos voos de pequeno curso. É para o PAN o fim anunciado dos voos Lisboa-Porto ou Lisboa-Faro, Porto-Faro?
Tem que haver esta transição, ou seja, primeiro criar condições para alta velocidade, porque se houver alta velocidade não faz sentido termos os voos que têm uma pegada ambiental muito maior, do ponto de vista da segurança também, o risco também é maior e, portanto, se queremos caminhar para a descarbonização, temos de facto que ligar a ferrovia e a ferrovia tem que ser uma prioridade e é por isso que para o PAN este plano ferroviário tem que ser até 2030 uma prioridade para o nosso país.
SNS, que eu interrompia.
Exatamente.
Fiz aqui um desvio de rota.
Exatamente. Desviámos da rota, mas não perdemos o objetivo. Em relação ao SNS, e antes de mais, já tínhamos falado há pouco, deste, pelo menos numa das jovens, e dos problemas da saúde mental, eu recordo que, para além do reforço dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, é fundamental garantirmos o robustecimento do SNS. E porquê de nós acharmos que o privado tem que ser uma opção e não uma verdadeira alternativa ou não uma substituição ao Serviço Nacional de Saúde? Atualmente, cerca de 50% dos gastos do Serviço Nacional de Saúde já estão a ser canalizados para pagamento de serviços ao serviço privado e, portanto, não estão a ir diretamente para o investimento no serviço público. E eu recordo que o SNS não tem assim tanto tempo. Aliás, são cerca de 42 anos que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem de existência no nosso país e em que as pessoas não tinham os mais basilares cuidados de saúde. Falta de saúde, por exemplo, no parto, saúde materno-infantil, pediatria. Nós temos em Lisboa um hospital único, como é o caso do Hospital da Estefânia, que nos acompanhou, eu, a mim pelo menos foi o meu hospital de quando era criança, que nos acompanhou a todos na nossa infância. Temos essas diferentes especialidades, temos o IPO e, portanto, nós temos que valorizar aquilo que é o nosso Serviço Nacional Público, porque quando acontece uma doença grave, é lá que as pessoas vão. E uma coisa é o serviço privado ser complementar, coisa diferente é ser substitutivo. Porque nós não nos podemos esquecer que num país onde temos 2,3 milhões de pessoas em situação de pobreza, temos que garantir que estas pessoas têm iguais acesso à saúde. Aliás, quando temos um compromisso firmado com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é garantir não só o acesso à saúde, e aqui falamos não apenas no parto, mas também noutro tipo de doenças, nomeadamente graves e oncológicas, mas naquilo que mais afeta também as mulheres, e a desigualdade de género continua a persistir no nosso país, e aqui falo também de mutilação genital feminina, outro tipo de doenças que afetam em particular as mulheres e que não afetam os homens e que têm que ter um acesso igual à saúde, tal como teriam noutros países, e por exemplo o fecho de Póvoa do Varzim levou a que muitas mulheres que procuravam ter partos humanizados na Póvoa do Varzim deixassem de o ter. Estas demissões que temos assistido e até mesmo a pressão que tem existido em Santa Maria, no distrito de Setúbal, esperam no Conselho do Seixal para um hospital há muito tempo, tem que haver este investimento no SNS para termos um SNS robustecido. Agora, colocar o ónus no privado quando o território nacional não é sequer todo ele coberto por uma rede privada de serviços não é uma opção séria, porque não nos podemos esquecer que Portugal não pode continuar a existir a duas velocidades e que continua a ser o serviço público, continua a atender as populações no privado e que precisamos ter centros de proximidade e de prevenção, até mesmo do ponto de vista daquilo que é os cuidados de saúde primários da população.
E vamos ao encontro do nosso ouvinte Dário Ganda, motorista, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Fórum, bom dia Senhora Deputada. Eu queria de falar aqui num ponto de situação, quando se fala, eu sei que não é só animais, mas existem também pessoas, mas há um ponto especial que quase ninguém fala, e esse ponto que eu quero, é um dos pontos que eu quero dizer, chama-se recibos verdes. Existem pessoas a passar grandes dificuldades perante esta situação. Como é que eu vou dizer, uma pessoa que quer pedir um empréstimo fazem cara feia, entre aspas, atenção. Isto tudo tem a ver com o sistema, atenção. Tudo tem a ver com o sistema. Agora, eu acho que isto devia acabar. Não depende de uma pessoa só singular, nem duas pessoas, mas isto, existe aqui um prol. Portanto, eu gostaria que alguém falasse neste prol aqui, recibos verdes, porque existe um enorme leque de pessoas a passar recibos verdes. E eu sei que passam dificuldades, principalmente quando é para pagar a Segurança Social.
Obrigado. Diga.
Sim. Eu tenho mais aqui só dois pontos, por favor, peço desculpa. Existe aqui a questão aqui também, ordenado mínimo. Atenção ao que eu vou dizer, não sou contra um aumento do ordenado mínimo, mas existe aqui também um outro fator chave, entre aspas. O aumento do ordenado mínimo. Quando se aumenta o ordenado mínimo, muita gente aproveita para aumentar outros bens. Eu vou dar um pequeno exemplo de um óleo alimentar, da marca Pingo Doce. Costumava pagar à volta de 1,30€. Atualmente, a mesma marca branca do Pingo Doce já está a valer 1,70€. Pronto, é só por aí. E um outro ponto que eu quero falar tem a ver com trabalhadores independentes, que na altura da pandemia e ainda estão a receber... receberam os apoios, mas existe aqui um outro patamar que é importante ressalvar. Essas pessoas, aquilo que o Estado deu foi praticamente um apoio, dá com uma mão, mas tirar com duas mãos. Eu estou a pagar 65 euros por mês porque eu recebi aquele apoio. Com isto aqui acima, fala-se num outro ponto também que eu quero dizer, pagamento de impostos. quando a pessoa vai buscar os impostos. E há muita gente que aproveitou destes apoios, mas estavam a receber, mas tinham suas atividades abertas, principalmente nas lojas online do Facebook, a fazerem vendas online. Isto é assim, ganhavam de um lado, mas também ganhavam do outro. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Não há controle específico. Tá bom.
E obrigado, Dário Gant. Temos aqui a questão dos recibos verdes, vamos ligar também à questão dos trabalhadores independentes e à subida de preço, aliás, tem sido notícia frequente, os elevados valores da inflação.
Sim, bom, esta é uma questão muito pertinente, até porque eu recordo que durante a pandemia foram de facto os profissionais liberais, os próprios sócios-gerentes e o setor da cultura, que tem sido um setor muito esquecido nos debates que temos tido em torno destas legislativas de 2022, que foram bastante fustigados e que de facto acabaram por ficar para trás. Nós temos a máxima, não é, que temos ouvido, de não deixar ninguém para trás, tem sido quase um mantra repetido por vários quadrantes políticos, por vários atores do palco político, mas na verdade depois as políticas não traduzem este compromisso. E no que respeita aos recibos verdes e aos profissionais liberais, eu recordo que os recibos verdes tradicionalmente seriam para os profissionais liberais e para profissões que muitas das vezes estão associadas a uma independência naquilo que é o seu exercício e não com a precariedade. E o PAN, de facto, defende, por um lado, o combate à precariedade e começo por dar o exemplo dos jovens, que são os estágios precários, que neste momento não têm sequer, ou seja, estão num patamar em que nem o recibo verde passam porque pagam para trabalhar, e o PAN quer acabar, de facto, com esta nova forma de escravatura moderna em que temos os jovens que são forçados a fazer estágios profissionais, muitas vezes 2 anos, mas que depois não recebem qualquer tipo de remuneração pelo trabalho que fazem, e no nosso entender tem que haver em articulação com o IFP o pagamento dos estágios profissionais, ou seja, uma parte ser cofinanciada pelo EFP e a restante pelo patrono, para que efetivamente não se venha dizer que é por via da obrigatoriedade do pagamento que se obstaculiza o acesso dos jovens à profissão. Depois, em relação àquilo que respeita não só ao estatuto dos profissionais liberais, eu recordo que durante a pandemia começámos a trabalhar e exigimos do governo o estatuto do intermitente, ou seja, precisamente para que quem está numa situação de maior precariedade ou de sazonalidade da sua atividade, em particular no caso dos serviços culturais, pudesse efetivamente ter aqui não só acesso a apoios sociais, como também alterar as regras, porque neste momento, se alguém trabalhasse, vamos imaginar, 1 ou 2 meses ao ano, podia não prefazer os 1.000 euros para ter direito aos acessos e apoios sociais, o que era manifestamente injusto, e portanto não faz sentido que uma pessoa que nada recebe não tivesse sequer direito a estes apoios. Mas o PAN defende também que todos os apoios sociais devem ser revistos, nomeadamente para garantir que de alguma forma acompanhamos as metas europeias, combatemos de forma mais eficaz a pobreza e conseguimos ter mais qualidade de vida no nosso país. Mas no que respeita de facto ainda aqui à questão dos recibos verdes, eu recordo que pela precisamente o PS e PSD, aumentou-se também o período dos estágios profissionais, nomeadamente, peço desculpa, aumentou-se o período experimental para os jovens, e portanto, exatamente, e aquilo que o PAN quer é reverter esta situação, porque senão o que vamos ter é, de facto, com o aumento deste período experimental, acabamos por ter mais precariedade, ou seja, continuamos a ter pessoas que não conseguem sair deste ciclo vicioso que são os estágios e, portanto, e que não conseguem ter emprego estável. E, portanto, nós temos, de facto, combater do ponto de vista daquilo que também são o reforço dos meios da ACT, os falsos recibos verdes. Temos que combater e garantir que existe mais capacidade de empregabilidade e que os recibos verdes estão associados apenas, de facto, às profissões que tradicionalmente, podemos dar aqui alguns exemplos, os advogados, ou até mesmo do ponto de vista dos contabilistas, temos algumas profissões que, pelas suas características, estavam muito associadas a este tipo de prestação, mas a sociedade hoje mudou. E mesmo dentro daquilo que é, por exemplo, a classe dos advogados, hoje os jovens advogados não trabalham, nem têm os rendimentos que tinham advogado antigamente. E, portanto, nós temos que olhar para a sociedade com toda esta dinâmica e ter condições de empregabilidade capazes de fixar as pessoas nos empregos, terem acesso a emprego digno e salário digno, e esta rota de crescimento do ordenado mínimo, mas também do ordenado médio, que tem estado a achatar com o ordenado mínimo nacional e, portanto, e muito distante das médias europeias.
Aliás, a proposta do PAN dos 905 euros quase cola ao salário médio nacional.
Exatamente.
Atual
exatamente. Por isso dizemos, ou seja, temos que criar benefícios para as empresas, porque também o ordenado médio possa crescer. Sob pena temos um achatamento, é assim, nós defendemos que o ordenado mínimo deve crescer, mas também o ordenado médio, senão vamos ter um empobrecimento efetivo da população. A inflação, e o Dário falava-nos aqui da questão do aumento dos preços, a inflação continua a subir, portanto aumenta o pão, aumenta a água, aumenta o café, os diferentes serviços e bens alimentares, o feijão, o arroz, entre tantos outros exemplos, mas os salários não aumentam e, portanto, os salários têm que acompanhar também a rota de crescimento, nomeadamente o salário médio. remédio a rota de crescimento da inflação, sob pena da população continuar empobrecida.
Bom dia, engenheiro agrónomo André Miranda, liga-nos de Amarante. Que questão tem para nos colocar? Bom dia. André Miranda, bom dia. Não, parece haver aqui problema na comunicação com este ouvinte. Já retomaremos este contacto mais à frente.
Doutor?
André Miranda, sim, estamos a ouvi-lo.
Sim, sim. Prazer. Muito bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, doutor Inês. Antes de mais, queria dar os parabéns ao PAN e à doutora Inês pela defesa vincada que fazem dos seus interesses. Não é uma luta fácil e parabéns pela persistência e empenho que têm. Eu gostava de fazer uma questão sobre o futuro da canicultura portuguesa. Eu sou canicultor, eu sou criador de uma raça portuguesa e não considero esta atividade como uma atividade comercial, considero como um hobby. Eu faço criação de uma raça com o objetivo de desenvolver uma raça portuguesa, um património genético que nós temos, e de fazer a sua preservação, uma raça que teve em vias de extinção. E, portanto, não a considerando de forma comercial, considerando-a como um hobby, obviamente tenho que vender os cachorros que crio, mas não com o intuito de fazer lucro. O meu objetivo é que o dinheiro que eu recebo com a venda dos cães me permita cobrir as despesas que eu tenho para garantir a saúde e o bem-estar dos meus animais.
E qual é a raça que eu fiquei curioso, André Miranda?
Cão de gato transmontano, raça portuguesa. E, portanto, eu faço investimentos em prol do bem-estar e da saúde dos meus cães e o objetivo do dinheiro que faço com a atividade é cobrir estes meus custos. Se me cobrir os custos todos, já fico contente, que é raro que aconteça. E, portanto, sendo esta atividade como hobby, eu faz-me alguma confusão quando li uma medida do PAN que pretende suspender a venda de animais de companhia enquanto existirem animais para adotar. Eu que faço um trabalho planeado, estruturado e bem definido no que diz respeito às regras e normas de condições de higiene e bem-estar dos meus animais, sou impedido de fazer uma atividade porque existem pessoas que têm cães que adotaram os canis ou que foram dados, que não têm os mesmos cuidados que eu tenho em termos de higiene e de bem-estar, que permitem que esses cães se cruzem de forma não planeada e sem qualquer critério na seleção, dando resultado a uns cachorrinhos que, infelizmente, claro que eu também sou sensível à causa, mas que infelizmente vão para os canis ou que ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer aos cães e, portanto, vão abandoná-los, inevitavelmente. Eu sou impedido de desempenhar uma atividade bem estruturada porque existe a responsabilidade de algumas pessoas em fazer estes cruzamentos. Não encontro aqui um raciocínio lógico nesta medida.
E vamos ver que...
Até acho.
E obrigado, André Miranda. Vamos ver que resposta tem para lhe dar Inês Sousa Real. O PAN defende também a proibição da criação de animais para venda.
Sim, ou seja, aquilo que nós
animais defendemos... Animais de companhia, disso que estamos a falar aqui.
Aquilo que nós defendemos, do ponto de vista, e agradeço ao André a questão, aquilo que nós defendemos, de facto, é que haja uma suspensão, haja uma moratória no que diz respeito à compra e venda de animais de companhia, porque o caso que o André aqui nos traz é a exceção, ou seja, a regra, infelizmente, e aquilo que nós vemos de norte a sul e ilhas no nosso país, é que, de facto, temos criadores ilegais de animais de companhia, um pouco por todo o país, temos sobrepopulação e acabamos por ter um abandono destes animais e temos canis cheios de animais, inclusive animais de raça, ou seja, não há apenas aquele estereótipo de termos animais que possam não ter sido provenientes de criadores, que eu aqui nem chamaria criadores, porque não é de facto a palavra adequada. Porque quem cria, cuida, e na verdade estes animais são muitas das vezes reproduzidos, criados em manifestas condições degradantes. Agora, isto não significa que não exista programas específicos de preservação das raças. O PAN nada tem em relação às raças autóctones e, no caso do cão de gato transmontano, também cumpre aqui uma função muito importante, inclusivamente no papel de auxiliar os pastores dos rebanhos e também para a proteção de um programa muito importante, como é o caso do lobo ibérico. Não significa que não se possa articular estes diferentes programas e haver aqui de alguma forma uma excepcionalidade para programas como é o caso da preservação do lobo ibérico e das espécies autóctones no nosso país, mas sempre e quando não tenham um fim comercial de estar a vender, por um lado, um ser vivo e por outro lado também de ignorarmos esta realidade que é hoje termos mais de 30 mil animais ao ano. Isto são os dados oficiais da DGAF, nem sequer são os dados que contabilizam efetivamente todos os animais que existem nos próprios canis, gatis dos municípios que não estão legalizados. alojamentos. Nos próprios centros também de alojamento das associações, que também não estão aqui a ser contabilizados, ou pior ainda, no caso dos criadores ou dos acumuladores de animais. Nós não nos podemos esquecer que tivemos recentemente uma tragédia com o Mato de Santo Tirso, em que mais de 70 animais morreram carbonizados. Foram animais que foram abandonados, eram animais que não eram de ninguém, eram de todos nós, da sociedade civil, e temos de facto aqui que ter um objetivo comum, que é erradicar o abandono e os maus-tratos no nosso país a animais de companhia. E temos que começar por algum lado. E, portanto, estarmos a vender animais quando existem animais a adotar e à espera de uma família que os acolha, não nos faz, de facto, qualquer tipo de sentido. E temos que promover boas práticas no nosso país, a começar pela adoção. Até sob uma máxima, porque assim o amor não se compra, mas pode ser adotado. E, portanto, não posso deixar aqui também de lançar o repto a quem nos está a ouvir, que adotem, de facto, vão às associações, vão às canis, apadrinhem os animais que estão lá à espera por uma família, porque de facto isto é um flagelo no nosso país. E volto a dizer, não quer dizer que não se articule esta medida com outros programas de preservação das raças, quem estima, quem ama as raças, mas não com fim lucrativo, não com fim económico de estarmos aqui a viver à conta do outro, de um animal tantas das vezes maltratado e abusado no nosso país.
Bom dia, arquiteta Margarida Borges, liga-nos do Fundão, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, eu não sei se com o rádio, como eu estou no carro, se consegue...
Se continuar se assim, está ótimo.
Por favor, diga. Bom dia ao Fórum, bom dia a Manuela Cássio e à deputada Inês Lúcia Real. Eu sou arquiteta, vivo no Fundão e estou a ligar por duas questões. Uma tem realmente a ver com os recibos verdes. Quando houve agora os apoios, eu sou recibos verdes, tenho uma atividade como arquiteta, tenho outra atividade na área de...
E já estamos a deixar de ouvir. Pedi-lhe uma grande capacidade de síntese, porque de repente a qualidade da ligação degradou-se muito.
Veja lá se consegue agora ouvir. Está a ouvir?
Estamos a ouvi-lo. O problema é que depois há aí zonas onde a rede não podia se precisar que eu tive. É isso, pedi-lhe uma grande capacidade de síntese para podermos ouvir a sua questão.
Ainda não cobre o país inteiro. Aqui numa zona um pouco remota. Essa é uma questão, mas eu estou a falar em concreto em relação aos recibos verdes. Eu tenho uma atividade como arquiteta, uma atividade e também uma atividade na área recreativa. Quando houve os apoios Covid, enfim, tudo pago nas medidas Covid, houve uma contrapartida, as pessoas terem que manter a atividade aberta por 2 anos. Entretanto, a maior parte desses subsídios já foram retirados, mas as pessoas, de facto, continuam sem apoios nenhum e sem atividade. E fala-se muito pouco sobre isto, e fala também o governo, a pessoa do António Costa, fala-se muito na descida da taxa de desemprego. É uma falícia, porque, de facto, houve esta contrapartida e as pessoas continuam desempregadas e sem subsídios. Outra questão que eu gostaria de abordar é que vivo agora no mundo rural, de facto, esta relação com os animais aqui é uma questão cultural, mas há, de facto, muitos maus-tratos infligidos aos animais, é uma realidade, seja os animais acorrentados, seja os canis ilegais, seja as matanças de porco, isto é uma questão cultural. E o PAN, que é o partido em quem eu tenho votado, pretende, portanto, eu gostaria de saber como é que passa da lei à prática, não tanto na questão da fiscalização ou até da criminalização, mas da sensibilização.
Obrigado,
cultural,
arquiteta Margarida Lopes.
Muito obrigada.
Estamos mesmo aqui a aproximar-nos do fim do Fórum TSF. Sr. Deputado, pedi-lhe também uma grande capacidade. Sim, temos ainda um ouvinte em linha, vamos conseguimos escutar.
Em relação aos recibos verdes,
já tinha falado também há pouco.
Arquiteta Maria Borges já tinha falado há pouco, mas tem toda a razão. E nós temos também aqui mais incentivos, inclusive ao nível dos investigadores, também têm sido muito esquecidos e dos bolseiros, e aproveitava para também falar nesta necessidade de reforçarmos aquilo que possam ser os incentivos à contratação também dos investigadores no nosso país, e propomos de facto esta criação destas bolsas, por sob pena continuamos a perder talento para o exterior e não conseguimos fixar o nosso território. Em relação às regras dos recibos verdes, de facto para o PAN isto tem que ser revisto, tem que ser alterado, e nomeadamente no acesso aos apoios, já falámos nisso há pouco e portanto retomo aquilo que referi ainda há pouco nesta matéria. Quanto aos maus-tratos e à sensibilização que tem que ser feita no país, nós defendemos de facto uma campanha nacional de sensibilização contra os maus-tratos e abandono, mas defendemos também um programa inovador, que é um Plano Nacional de Desacorrentamento Animal. E para quem nos está a ouvir, o que é este Plano Nacional de Desacorrentamento Animal? Eu recordo que nem todas as situações são situações gritantes ou grosseiras de violência, de abusos contra os animais, mas algumas das vezes de negligência, mas também de uma vida acorrentada 24 sobre 24 horas em permanência. E aquilo que o PAN pretende é replicar o que já existe de um movimento cívico muito interessante, que é o Quebra a Corrente, em que sensibilizam os tutores dos animais para os desacorrentarem, criando condições, criando parques para os animais, com vedações, onde eles possam circular em liberdade e quebrando a dita corrente, para que os animais deixem de viver em condições indignas e que manifestamente são contrárias ao seu comportamento natural. Para isso precisamos de verbas, precisamos de mais investimento público e de um plano nacional de sensibilização e também de apoio para que acabemos de ter animais que estão permanentemente acorrentados uma vida inteira.
Bom dia, Rui Monteiro, liga-nos da Rua dos Vinhos. Consegue colocar a sua questão em 30 segundos?
É um bocado difícil, mas eu vou tentar. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer, muito, muito obrigado pela participação, bom dia a todos, é que a sua deputada referiu ainda agora à questão do canil de Santo Tirso. Eu não posso deixar passar isto em branco. Não haviam cães de raça no canil de Santo Tirso. Um cão de raça é um cão que tem LOP, está registado no livro de origens portuguesa e é tutelado pelo Clube Português de Canicultura. Não existem cães de raça nos canis. A lei é clara quando diz o que é um cão de raça. E, portanto, o que o PAN quer fazer é fazer uma proibição à escolha individual de cada um dos portugueses. Eu tenho cães de raça e tenho cães adotados. E eu quero fazer essa escolha. E o PAN não o pode permitir. Não o pode proibir.
Obrigado, Rui Monteiro. Que resposta tem para dar a esta crítica deste nosso ouvinte? Estamos mesmo a terminar. Peço imensa desculpa, Rui Monteiro.
Infelizmente, existem cães de raça com e sem LOP nos canis, mas, acima de tudo, existem seres vivos dotados de sensibilidade. Animais, aliás, eu recordo que hoje mais de 50% das famílias têm animais de companhia. Portanto, compreendem bem aquilo que é o laço afetivo que nos une aos animais, mas continuamos a ter muito abandono e sobrepopulação. E, portanto, independentemente do pedigree ser a 100% ou 80% ou 60%, o mais importante que não podemos perder de vista é que temos um dever moral de respeitar estes animais. Trouxemos-los para as nossas famílias, trouxemos-los para as nossas cidades, tornámos-los dependentes do ser humano e não temos de facto o dever de não os maltratar e de não os sujeitar a abandono.
Mas não aceito o argumento de que o PAN está aqui a ser um partido proibicionista?
Não, vamos lá ver. Nós não estamos a proibir, nós estamos a criar uma moratória para que, enquanto houverem animais abandonados nos canis, adote-se. Ou seja, não, que sentido é que faz nós estarmos a reproduzir, a criar um modo de vida.
É uma moratória, que é uma proibição temporária, mas é uma proibição.
Nós aquilo que estamos a falar é, vamos lá ver, nós temos hoje pessoas, cada um tem a sua vocação para aquilo que é o trabalho. Quem estima a raça e quem quer tem de facto amor à raça, pode continuar a reproduzir os animais sem fins comerciais. Agora, estarmos a vender um ser vivo, isto também nos traz dilemas éticos, também nos traz dilemas morais. Mas, quando temos tantos animais abandonados nos canis, temos o dever, enquanto sociedade, de olhar primeiro para estes animais e depois de olharmos para aquilo que, se é um hobby, se é uma paixão, não conflui com aquilo que é, evidentemente, o nosso dever de resgatarmos e retirarmos os animais dos canis e das associações de proteção animal. Porque em Santo Tirso, ao contrário daquilo que foi referido, haviam muitos animais de raça, sejam eles com ou sem pedigree, mas haviam animais, de facto, rafeiros, haviam animais de raça, e temos o dever, evidentemente, de evitar que animais como estes morram carbonizados, o que foi uma verdadeira tragédia que nos convoca a todos.
Agradeço à porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, a participação hoje aqui no Fórum TSF. Amanhã iremos acompanhar o debate das rádios com os líderes dos nove partidos já com representação parlamentar. O debate vai decorrer entre as 9 e as 11 e, logo a seguir, Fórum TSF para analisarmos esse debate das rádios entre os nove líderes partidários.